Não dá pra chutar fundo gol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, ó, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada. Pode mandar a Hail Mary. Joga pro alto e reza.
Salve, salve nação da Packers Nation BR! E assim se inicia mais um episódio do Nationcast. O episódio número 53 está no ar. E realmente, a gente não aguenta mais, Craquinho Neto. É muita decepção para um time só. Tive que te chamar novamente para expressar a minha raiva. Você, ouvinte, nos perdoe esse pequeno gap para gravar o podcast, né? Desde quinta-feira. É muita raiva acumulada que precisou ser dissipada nos últimos dias. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara sensacional que sempre está seguindo a gente em todas as redes sociais, no grupo, um cara que virou um grande amigo meu. Então seja muito bem-vindo, Luigi. Fico feliz de você estar participando com a gente hoje, então aproveita e espero que seja a primeira vez de muitas aí sua aqui no Nationcast. Cara, fica à vontade e se apresenta pra galera aí, tamo junto.
Valeu, Luquinhas, obrigado pelo convite. Na verdade, né, podia ser melhor, né, cara? Podia ser comentar um Super Bowl, né, mas acho que vai demorar um pouquinho, né? Acho que vai ter muito craque Neto aí reclamando da gente. Mas, torcer pra esse time é a gente ser feliz e triste ao mesmo tempo. É o que eu tenho falado brincando há um bom tempo, cara. Eu odeio amar o Aaron Rodgers, cara, mas vamos pra frente, tem muito assunto pra poder falar, senão vai ser eu e o Craque Neto aqui reclamando.
Cara, realmente, quem ouviu o último Nationcast percebeu a nossa empolgação, percebeu o nosso ânimo. Agora, realmente, a gente tava sentindo que o time ia engrenar. Uma vitória contra os Cowboys, virada no quarto período e na prorrogação. Aaron Rodgers jogando com aquele tesão, jogando puxel. Tava com aquela vontade que a gente tanto queria ver, mas realmente voltamos ao normal, voltamos às decepções. E assim, parece que realmente essa temporada foi pro ralo de qualquer jeito. Infelizmente foi só um pontinho de esperança aí nesse mar de decepções. Mas, Luigi, vou começar aqui o nosso podcast. Você já deve estar acostumado, nosso ouvinte aí de todos os episódios. Vamos recapitular a enquete do último episódio, né? A pergunta foi a seguinte, meu amigo. Você vai comentar aí o resultado da nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: depois dessa virada heróica, até onde podemos chegar na temporada, né? Então, a primeira opção era top 15 draft. Ficou com um total de 0% dos votos. Disputa pela seed 6 ou 7 da NFC. Ficou com 75% dos votos. No máximo, final de conferência, ficou com 0%. E briga pelo Super Bowl ficou com 25%. Cara, o que, que você achou aí dos resultados dessa enquete? E pode dar sua opinião aí também, né? O que, que o Packers ainda briga nessa temporada?
Cara, como eu te gosto de se iludir, cara. É uma ilusão, uma atrás da outra. Na verdade, a gente tem uma divisão que estava muito fácil para a gente dominar mais uma vez. Varrer de novo a divisão. Né? Os Vikings lá, único time que podia dar trabalho para a gente. Né? Mas você vê que a gente sempre tem esperança. Né? Você vê que na pesquisa mostra como a gente está lá, quase aí 90% entre playoffs, né? Brigando pela posições mais favoráveis, né, para chegar em alguma coisa à frente. Tem o Rodgers, ajuda a gente a ter essa ilusão, né, porque a gente sempre acha que o cara vai dar um milagre desse aí que vai vir, né, jogadores bons aparecendo já, começando a demonstrar bons jogos, né, o Watson tá muito bem, até o Dobbs que ficou fora, mas jogando muito bem. Então é de se esperar, cara, que nós torcedores tenhamos essa expectativa, esperança de que tenha um bom resultado no ano. Mas, cara, eu falei isso quando a gente tomou aquela surrinha dos Lions. Eu falei, cara, pra mim, temporada já acabou. Nosso foco agora é 2023, mas aqui acho que a gente vai chegar nesse assunto, né? Mas acho que é normal a torcida do Green Bay Packers se iludir com um quarterback de elite como o Rodgers, que faz a gente chegar nesse ponto, né?
Exatamente, meu amigo. Mas só não esqueça de deixar a sua opinião perante a nossa situação atual. O que que você prevê aí, né? Acho que é top 15 draft, é o que restou brigar?
Cara, eu acho que a gente tá aí brigando top 15, até porque tem muita gente pior do que os Packers, mas a nossa classificação tá aí, cara. Acho que é o top 15. Tem gente boa aí aparecendo no draft. Eu ainda acho que dá, além do top 15, fazer algumas trocas e tentar uma outra escolha aí de primeira rodada, mais abaixo. Dá pra brincar ainda disso aí, mas eu daria com a galera lá dos top 15, cara. Mais do que isso, eu não consigo imaginar, não.
Cara, os Packers, eles dificilmente sobem, né, no draft na primeira rodada, né? Ali na segunda, terceira rodada, até tem feito alguns movimentos aí. Mas geralmente na primeira rodada o Packers ele tem feito o trade down. Então, cara, a previsão acho que é isso aí, ficar no top 15 mesmo. E se Green Bay não achar nenhum talento que ele se apaixone, eu acho que ele vai botar à venda essa escolha de primeira rodada aí. E desce um pouco ali na primeira rodada e pega uma escolha de segunda rodada a mais de bônus, enfim. Isso é assunto por ano que vem, né? Mas realmente deve ficar no top 15 do draft. E você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, não se esqueça, vote na enquete, ajuda no nosso engajamento, ajuda as pessoas que entram no nosso podcast ver que a enquete está sendo bem votada. Então não esqueça de entrar lá e deixar sua opinião nessa enquete que a gente coloca semanalmente aí com opções de múltipla escolha. Luigi, vamos começar aí nosso podcast agora de fato, né? Comentando um pouco sobre o jogo, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte que mais nos decepciona, que é o ataque, né? E por fim a gente tenta enxergar alguma coisa de bom no jogo, que obviamente não veio do ataque, sim veio da defesa. Mas, cara, vamos começar aqui. Só vou soltar nossa vinhetinha padrão pra você já começar dando seus pitacos sobre o ataque. Meu amigo, o que você tem a falar sobre o desempenho do ataque? Faça sua análise, tome o tempo que você achar necessário aí pra tecer seus comentários. E, cara, fica à vontade e fala aí qual foi a sua análise sobre nosso desempenho ofensivo no Thursday Night Football, que a gente perdeu por 27-17 para o Tennessee Titans.
Ah, não precisa falar o placar, né, Luquinhas? Não fala o placar, cara, que dá mais tristeza ainda, cara. Não
Verdade.
Faz isso, meu coração.
Foi mal, esqueci.
Cara, não, cara, assim, de novo, eu vou falar que Aaron Rodgers é um jogador acima da média, realmente é para mim um dos melhores que eu já vi jogar. Ele consegue fazer situações simples, né, para ele, que é complicado para outros quarterbacks. Mas eu volto a sentir, cara, o que eu falei o ano passado em alguns jogos, né? Parece que tá de má vontade, sabe? Parece que o cara não ele, a briga dele com o LaFleur, e sejamos sinceros, né, se fosse um técnico mais experiente, que conseguisse colocar um Rodgers mais no nas jogadas dele, no comando dele, talvez fosse até mais fácil, né? Mas sempre é, você vê que o Rodgers tenta, a quantidade de que ele fala, cara, parte daquilo ali não é porque ele viu um jogador diferente, é para ele querer fazer a jogada dele, né? Então, assim, acho que a gente tem ainda muito que evoluir com a questão do jogo corrido. Você tem Jones correndo muito, nossos running backs correndo muito, mas eu não vejo a nossa linha abrindo espaço para eles, né? Você vê que a maioria das corridas do nossos running backs tem que ser pela lateral. E esse jogo foi a mesma coisa, né? A gente não consegue abrir aquela famosa avenida, porque aí o running back não precisa fazer curva.
Excelente, né? Comentário, até se eu te interromper, né? Até vou entrar nesse ponto mais para frente, mas eu senti exatamente isso nesse jogo, cara. Que a linha ofensiva abriu poucos gaps, né, pelo meio ali, realmente o miolo da linha, para o Jones fazer as corridas. Né? Acho que nesse caso aí o Titans acabou vencendo essa batalha das trincheiras, mas pode seguir aí, Luigi.
Até porque, Luquinha, se eu pensar, até o próprio Avatar, cara, você vê que quando ele começa a correr pelo meio, quando ele engrena, é qualquer running back assim, né, cara? Quando o cara começa a engrenar e consegue linha reta e pega a força, demora muito mais. O Dylan, você vê que só fala muito disso, né? Que ele tem um contato e tem jardas após o contato. Porque tá em linha reta quando ele consegue fazer isso. Quando você tem que fazer a corrida pela lateral, você já perde tempo fazendo o corte, né? Mas Jones tá jogando demais, jogando muito. Acho que uma coisa boa, ó, vou falar de coisa boa desse jogo. Eu acho que é mais uma vez o Rodgers vê que Watson dá pra canja, o cara, o menino tem futuro. Tem um amigo meu aqui, torce aqui pros Cowboys. Ele falou assim, cara, cura desse menino aí, que esse menino é bom. E ele realmente, né, depois que ele foi queimado por Rodgers no primeiro jogo, você viu nesse jogo de novo com o Titans, ele começando a engrenar, ele começando a fazer boas jogadas, bons cortes. E pra mim, a decepção do ataque, além de, claro, né, as chamadas que são deprimentes, é você ver que Lazard não consegue fazer o papel dele. Depois de tanto drama na off-season, ele não faz o papel dele, que é conseguir ser uma alternativa viável para o Rodgers, né, cara?
Cara, vamos entrar numa polêmica assim, que eu vou discordar de você no ponto do Lazard. Mas, cara, acho que sobre a linha ofensiva, como até já comentei há poucos minutos atrás, concordo muito, muito. Vale lembrar que a gente enfrentou uma defesa aí que pode ser considerada a top 5 aí da liga hoje. É uma defesa muito, muito boa do Titans. Então a linha ofensiva, a linha defensiva deles, no caso, é uma linha defensiva absurda, tanto para pass rush quanto para contenção de corrida. E assim, eu senti que a proteção do passe, ela foi um pouco melhor que o desempenho, né, da linha ofensiva no jogo terrestre. Essa porcentagem, essa taxa de vitória nos bloqueios terrestres, eu senti que a nossa linha ofensiva não foi tão bem nesse quesito. Senti que teve pouco espaço mesmo pro Jones, pro Dylan correr. A gente não conseguiu estabelecer, de fato, o jogo terrestre. Cara, assim, a gente fazia um jogo assim de razoável para bom até o terceiro quarto. Quando a gente deixou o jogo ali em 3 pontos, né? Então, a gente estava fazendo um jogo equilibrado no ataque, não estava correndo tão bem, mas Rodgers tinha feito uma grande jogada numa big play, numa free play, desculpa. Mas essa campanha da free play também tinha tido vários passes bons. Aí teve a campanha que a gente acabou fazendo a conversão de 2 pontos ali, que também foi um ótimo touchdown. Então, o ataque tava caminhando relativamente bem, o jogo tava equilibrado. Só que, cara, no último quarto, assim, muitos passes errados. Assim, o Rodgers teve o Watkins no meio do campo, numa terceira descida, ele errou completamente o passe. Deu um overthrow horroroso no Lazard. E aí, na jogada seguinte desse overthrow, ele lançou um passe que o Lazard nem tinha como brigar pela bola, não tinha nem como disputar o lance. E assim, foi indo passe horroroso, atrás de passe horroroso. Parece que o Rodgers se perdeu completamente. É, não sei a questão do dedo, da precisão dos passes, né? Ele falou na entrevista que isso afetou bastante. O Alanir também já tocou bastante nesse ponto aqui no Nationcast.
Eu acho que é muito choro, cara. É, sinceramente. Eu já vi ele fazendo algo surpreendente com o joelho quase ao contrário. O cara fez bons jogos. Tudo bem que tem
então,
idade,
cara,
aí, né?
Eles, a desculpa dele é a seguinte, né? Que como é o dedo polegar, é o dedo que firma a bola na mão, né? O dedo que ele, quando recebe o snap, ele segura. E ele diz que não tá conseguindo segurar com firmeza a bola por conta dessa lesão no dedo polegar. A gente sabe que é uma lesão pro QB aí bem complicada. Se não me engano, o Dak Prescott teve uma lesão parecida esse ano. Então,
mas,
cara.
Mas, Luquinhas, aí eu vou te fazer uma pergunta que você conhece mais do que eu, cara. Se a gente tá falando que ele tem essa lesão, a gente sabe que ele é um quarterback genial, sabe disso? Cara, como é que a gente não consegue, e aí vai em LaFleur, tá? Como é que a gente não consegue adaptar a nossa jogada? Eu sei que ele tem todo um off-season de treinamento, mas para você poupar mais o dedo de Aaron Rodgers, fazer as corridas que não precisamos fazer, que foi o que você falou agora, né? Que a gente não tá conseguindo abrir o espaço para isso, para poder, além de preservar o nosso quarterback, fazer jogadas... agora é hora de testar jogar diferente, porque a temporada já foi pro ralo. A gente não consegue fazer uma adaptação na nossa jogada de ataque para, além de preservar o QB, abrir espaço para jogadas diferentes, né?
Cara, você levantou um ponto muito importante, Luiz. Assim, primeira coisa, para mim o Aaron Jones está sendo subutilizado, deveria estar sendo muito mais alimentado.
Concordo.
Assim, o que eu não entendo muito é que os Packers, eles têm uns jogos que eles fazem um plano de jogo absolutamente perfeito. Você não pode reclamar de nada. Que foi contra o Cowboys. Se não me engano, foram 37 corridas, 20 passes, né? Cansando a defesa dos Cowboys, alimentando o play action, dando a bola na mão dos seus running backs, que são os melhores jogadores do seu ataque esse ano. E aí, de um jogo pro outro, tipo, esquece tudo que deu certo, muda completamente o plano de jogo estabelecido, que funcionou muito bem. Então eu não entendo porque isso acontece nos Packers, entendeu? Sempre que o LaFleur, ele muda tanto de um jogo pro outro, e ele também demorou, né, pra entender que tinha que dar esse foco maior no jogo terrestre, mas aí ele não mantém essa constância de plano de jogo, sabendo da lesão do Rodgers, das mil lesões dos nossos wide receivers. E, cara, é complicado também. Assim, eu acho que o Rodgers tem muita culpa no cartório, mas eu não consigo isentar o LaFleur também, não. Ele oscilou muito nessa gestão do plano de jogo. Muitos jogos ele podia ter feito coisa melhor. Aí alguns jogos ele acerta, mas, como eu falei, não mantém a constância. Vai lá e muda algumas coisas depois no próximo jogo. Então, parece que os dois não estão se conversando muito bem. Aaron Rodgers mudando de jogada de corrida o tempo todo ali no jogo, no pre-snap. Então, cara, eu acho que é um ano que as coisas são muito complicadas, né? Teve muita lesão mesmo. Eu acho que o time também não é... A gente tem que aceitar que não é um ano que o Packers tem um time realmente bom. A gente teve 3 anos maravilhosos com 3 vitórias em 3 anos consecutivos. E esse ano o time não é bom. A linha ofensiva demorou muito para se acertar. O nosso head coach demorou para entender o que o ataque precisava fazer. O Aaron Rodgers ficou... Tá num ano ruim, com falta de precisão nos passes. Tá errando muito os passes, tomando muitas decisões erradas e toda hora querendo mudar a jogada de corrida na linha, toda hora querendo fugir do plano de jogo. Então, muitos fatores que, lutando com recebedores novatos, que levaram algum tempo até se adaptar e pegar entrosamento. O Rodgers não treina em pré-temporada com recebedores para aprimorar o entrosamento. Então, cara, acho que é uma junção de fatores. Não é só, não trouxe o wide receiver. O problema é muito mais profundo dos Packers esse ano no ataque.
Concordo.
Não sei se também o nosso ex-treinador de linha ofensiva que foi promovido a coordenador ofensivo, o Adam Stanavich, não sei se também ele está fazendo um bom trabalho como coordenador. Mas, cara, é muitos fatores que estão colaborando para essa draga incessante. A gente é um dos piores ataques, né? Que marca pontos por jogo, é um dos piores. É, tem uma das
Tendo
médias
um
mais.
B-MVP.
É uma das médias mais baixas, cara. Então, sim. Cara, você lembra de quantos jogos o Packers fez mais que 25 pontos?
Cara, não lembro. É, tá difícil, cara.
Eu só lembro de dois. Por exemplo, se eu não me engano, foi o Chicago Bears que fez 27 e o Dallas Cowboys que fez 31, entendeu? É muitos jogos abaixo de 20 pontos. Teve jogo que a gente não fez nem 10, cara. Então, realmente é um ano ruim do ataque. Pode ser um ano de transição, de adaptação. Mas eu sei que o desempenho do ataque como um todo é muito ruim, tem vários culpados. Eu considero o Rodgers o principal, né? Depois coloco o LaFleur também como um dos principais culpados ali após o Rodgers. E linha ofensiva, lesões e também os wide receivers que não são tão constantes. Mas se eu vou finalizar aqui, Luiz, que eu já falei muito, só sobre o Lazar, cara. O que eu falei que discorda ali de você, eu sei que ele teve um drop ali, né? Uma jogada até que o Rodgers recriou ali a jogada de um jeito incrível. Mas, cara, você vê, ele conseguiu ficar livre. Mas nessa jogada do drop, na jogada seguinte, ele mesmo já faz uma rota out e já garante o first down. Então, foi um erro que, entre aspas, não teve impacto, né? Podia ter tido, mas não teve. E ele se colocou em condição de receber a bola algumas vezes e a bola não foi, a bola foi acima da onde ele estava, ou não foi nem no CEP que ele estava. Então, eu particularmente gosto dele, não acho que ele é um wide receiver um legítimo, aquele wide receiver que você pode confiar. Mas, cara, eu acho que ele tem mãos confiáveis, ele sabe fazer boas rotas, ele tem boa envergadura. Achei ele um wide receiver 2 ou 3 bem sólido, cara. Eu gosto dele. Não acho que ele fica nos Packers, porque ele tá em ano de contrato. Os Packers já estão com problema de cap já no meio da temporada, então não sei se o Packers vai ter dinheiro para pagar ele. E provavelmente ele vai receber mais de outras equipes. Mas eu gosto do Lazar, acho ele um bom jogador. E acho que ele consegue contribuir bastante. Mas é isso, meu querido Luiz. Se tiver mais alguma coisa para complementar sobre o ataque, pode ficar à vontade. Se não, a gente pode partir para o assunto defesa.
Não, tem só acho que um comentário, e aí tem a ver com o ataque, porque tem a ver com o Rodgers e LaFleur. Acho que eu vejo muito acontecendo isso com pessoas que profissionalmente começam a virar gestores e são muito novos, e o cara tem que ser muito fora da curva para conseguir o respeito, né, de funcionários que estão sob a gestão dele e que são mais velhos, têm mais experiência. E é nitidamente isso que você vê com o LaFleur. Parece que ele tem, em alguns momentos, tem medo da jogada com o Rodgers, e ele precisa tentar puxar o Rodgers para si, não porque ele é um head coach, mas sim pelo respeito. Ele já mostrou que ele é bom, né? Isso é um ponto importante. E lembrando, cara, esse jogo contra o Titans, Luquinhas, nós tínhamos dois tempos, cara, com zero ponto no placar. Não marcamos nada no segundo e no quarto. Então, imagine o absurdo que é você ter um cara como Aaron Jones correndo muito, você tendo um próprio Aaron Rodgers, que é um diferenciado, e você zero, cara, dois tempos com zero. Então, assim, é um negócio que, né, até Jimmy Garoppolo consegue fazer ponto aí, a gente não consegue. Mas era só isso mesmo, cara.
Luiz, realmente é muito deprimente a gente saber que a gente não pontuou em dois quartos do jogo. Realmente é um número muito, muito, muito ruim. Mas, cara, acho que do ataque é sobre isso. A gente conseguiu abordar aí os principais temas, né? Foram 17 pontos marcados. Tem sido mais ou menos a média dos Packers aí nesse ano, né? Que não tem tido uma média espetacular de pontos marcados por jogo. Acho que o que dá para levar de positivo é que, cara, a gente pode olhar aí, tem wide receivers aí que podem dar um fruto para os próximos anos, né?
Sim.
É, o próprio Dubs teve ótimos momentos na temporada, jogou várias partidas muito bem até Sim. se machucar. É, o Kobe, cara, para mim, velho, ele ainda é um excelente jogador, de verdade. Ele pode estar velho, mas, cara, como ele produz, como ele sabe fazer as rotas, como ele se posiciona bem, como ele é confiável.
Bola de segurança, né?
É. Muita gente, inclusive o Alanir, acha que eu passo pano pro Watkins sempre do tempo, mas você vê a diferença, né? Que, cara, o Kobe, ele parece que tá em forma, cara, né? Parece que tá com seus 28, 30 anos, enquanto o Watkins tá com aquela barriga gigantesca, tá pesado, nossa, tá fazendo rota nossa, errada, mas nossa. Também... Mas, cara, ele, na minha opinião, teve uma boa partida contra os Cowboys. Ele converteu a primeira decisão importante. E ele fez uma rota certa no meio do campo. E que o Aaron Rodgers errou o passe com o Watkins completamente livre também. Mas o que eu acho, assim, é que o Dubs e o Watson nos proporcionam um futuro brilhante aí para os próximos anos. A gente realmente achou dois excelentes jogadores. O Watson demorou um pouquinho a desabrochar, mas fez duas partidas maravilhosas aí, né, nessa última semana aí, né, que foi domingo e quinta, foram dois jogos muito, muito bons dele, e, claro, teve até uma jogada que ele tinha ganhado na rota do safety ou do cornerback, não lembro, e o Rodgers, em vez de passar pro ombro direito dele, né, que mais para fora, porque o cornerback tava do seu lado esquerdo, ele passou mais pro ombro esquerdo do Watson, então, ali foi um erro de passe que teria sido uma big play ali, porque o Watson já tinha vencido na rota. Então, cara, acho que são jogadores que vão nos dar muitos frutos aí pro futuro. Mas, cara, vamos agora. A gente já passou raiva com LaFleur e Aaron Rodgers. Ah, e só complementando, cara, eu também acho essa questão que você falou de ser um mau... Não um mau gestor, mas que o LaFleur parece que tá aprendendo a ser um gestor de grupo. Eu acho que decisões mais complicadas ele não consegue tomar. Ele ainda não conseguiu exercer esse papel de liderança.
Peitar,
né?
O Rodgers, né? Peitar o Rodgers, né? Parece que tem medo de peitar o cara, né? Do estrelinha. E o Rodgers não ajuda, né, cara? Você tem um liderado como o Rodgers, é ruim, o cara não ajuda. O cara não ajuda o grupo, né? Então isso é o que você falou. Tem ainda possível esse desafio dele de conseguir se colocar como técnico novo, né?
Sim, cara. Realmente o Rodgers é uma pessoa muito, muito complicada, mas eu acho que realmente que o LaFleur, ele parece que ele tá aprendendo a ser um gestor, e acho que ele não acha ele ainda pronto, acho ele, tecnicamente, o QI dele de futebol americano maravilhoso, sensacional, é um cara que revolucionou o nosso sistema ofensivo de jogo, mas ele precisa dar esse passo aí, além, né, pra se impor mais e tomar as decisões com mais firmeza. É o que eu também penso sobre eles. Aliás, sempre pensei isso sobre o LaFleur desde que ele chegou. Bom, agora bora falar de defesa, que também tem muito assunto em pauta pra gente falar. Luigi, vamos lá, cara. Já são 10h41 da noite, 21 de novembro de 2022, e Joey Barry ainda não foi demitido do cargo de coordenador defensivo dos Packers.
Cara, eu vou mandar meu currículo pra lá, cara, porque aí os caras me seguram pelo menos um ano, eu ganho dólar durante um ano, né, aí fico incompetente como também defensivo, mas ninguém me demite porque os Packers só demite depois que fecha a temporada, cara. Impressionante.
Cara, assim, desculpa, mas está muito insustentável. É, ele descaracterizou a defesa inteira, colocou o jogador fora de posição. Você vê toda hora o Preston Smith dropando para marcar Tyrande. Jair Alexander fora do press, que é a zona que ele se destaca mais na NFL. E assim, cara, uma coisa que eu percebi, não sei se você vai concordar, essa defesa dos Packers, ela consegue conter uma das duas frentes do jogo. Ou ela marca bem o passe, ou ela marca bem a corrida.
Perfeito.
Porque, assim, a gente foi lá, anulou o Derrick Henry. Ah, mas teve uma big play. Foi um pass screen. Em corridas, ele não teve nenhuma média espetacular, não. Foi uma média de pouco mais de 3 jardas por carregada. O cara que tem, em média, praticamente 6 jardas por carregada na temporada, a gente limitou ele à metade do desempenho que ele tem tido na temporada. Então, cara, foi muito, a defesa foi muito bem no jogo terrestre. Foi uma contenção maravilhosa. Porque todo mundo falou que não, Derrick Henry ia fazer a festa, que ele ia correr muito, que ele ia conseguir 1 milhão de jardas. E, cara, ele não fez nada. Simplesmente ele não conseguiu fazer nada correndo com a bola. Ele teve aquele passe screen, lançou para touchdown também. Mas, cara, correndo com a bola ele foi anulado. Isso é uma verdade. E, cara, a gente simplesmente fez o Ryan Tannehill parecer o Tom Brady. É inacreditável, porque todos os passes deles encontravam alguém livre. Toda hora alguém livre por muitas jardas de separação. Tipo, a defesa estava muito, muito soft, muito passiva. Não colocava os seus cornerbacks no press, que é onde eles se destacam. Então foi um show de horrores para todo mundo ver. E, cara, eu tô contando os dias pra ele ser demitido, porque vou te confessar que eu me empolguei ano passado. Eu achei que ele fez um belo upgrade na nossa defesa. A nossa defesa chegou pegando fogo nos playoffs, né? Inclusive, ela não tomou nenhum TD no jogo da eliminação, né?
Sim.
O TD que a gente tomou foi culpa dos penalties, não foi da defesa. A defesa tomou apenas 2 field goals. E, cara, teve uma regressão insana, absurda, e com o talento tá praticamente o mesmo. Também você perdeu Zadarius Smith, mas você tem Preston e Rashan Gary. Tinha, né, Rashan Gary até a semana passada.
E voltou com o Bakhtiari.
É.
Desculpe. É, pra defesa, você voltou com outros jogadores que estavam ainda em fase de teste, como o Douglas, que tava chegando ainda, se firmou, não tá bem esse ano. De novo, né? Ele deu de novo a vacilada e caiu bastante, mas é o que você falou. Você tem gente quase igual do ano passado.
Cara, realmente, o talento é praticamente o mesmo do elenco. É uma. Mano, você acrescentou ainda, cara. Eu não entendo, velho, por que que o cara fica dando snaps pro Laurie sem parar e deixa o Devante Wyatt, TJ Slayton com uma redução de snaps muito grande. Cara, eu realmente não consigo entender, porque são jovens que são muito mais talentosos. O Laurie só sabe fazer pass rush, não tem, a contenção terrestre dele é uma porcaria. E a gente tem dois jogadores que fecham aquele miolo pelo meio, que conseguem até tratorar o jogador da OL para trás. E os caras não têm espaço, fica colocando o Laurie. Então, assim, é umas coisas que irrita demais, cara. Irrita muito quem assiste. Mas se eu vou dar uma veredita aqui sobre a defesa, eu acho que a contenção terrestre dela foi muito boa. Óbvio que contra o passe foi uma partida muito ruim, mas a gente deu condições no último quarto do ataque vencer. Foram, se não me engano, 3 punts, 1 interceptação e ainda... Lá no começo do jogo, a gente forçou um turnover on downs na linha de 2 jardas para o ataque pegar a bola e tentar fazer uma campanha. Então, apesar das falhas, das muitas jardas para Ryan Tannehill, a defesa proporcionou oportunidades para o ataque vencer o jogo. Essa foi a minha opinião. E o ataque não foi efetivo mais uma vez. Quantos jogos a defesa não deu condições para o ataque vencer e ele foi lá e não marcou os pontos? Isso é uma coisa que tem acontecido com frequência essa temporada. E assim, os destaques para mim é o nosso Quay Walker. Realmente está se mostrando uma escolha muito boa. É um cara com uma explosão, com uma energia. Ele é um jogador que eu estou realmente gostando muito. O nosso pass rush, eu senti que teve muita dificuldade a pressionar. Tentou blitz, mas no sem blitz estava bem complicado. O Preston Smith até conseguiu algumas jogadas ali gerar pressão, sec, mas realmente eu senti que foi uma um ponto do jogo que a gente não conseguiu se sobressair. Da nossa secundária, pra mim, o Savage faz uma temporada terrível. Trocaria ele sem pensar, cara. De verdade, não pensaria mesmo. Eu trocaria ele com certeza. A gente tem o Rajon Douglas. Eu entendo o que você falou, Luigi, que ele pode ter caído de produção sim, mas eu acho que ele ainda tá jogando bem. Não tem uma queda tão grande como a do nosso querido Savage. Pra mim, ele tá fazendo ainda uma boa temporada. Ele teve uma queda, porque ele fez uma temporada fantástica ano passado, mas ainda acho que ele tá jogando bem. E pra mim, o Jair Alexandre, cara, só pra fechar aí, ele tá muito regular esse ano, muito regular. Ele tem feito jogos perfeitos, tem feito jogos com muitas falhas. Eu entendo que ele tá jogando fora do seu... Não é fora de posição, mas é fora da sua característica, né? Ele não tá jogando onde ele sabe ser elite, sabe ser o melhor corner da liga. Então, cara, acho que a defesa é isso. Tomou bastante pontos, cedeu muita jardas aéreas, cedeu. Mas teve momentos bons no jogo que proporcionou oportunidades para o ataque vencer, né? Fez uma boa contenção terrestre, teve interceptação, teve alguns sacks, né? Foram dois, né? Então, cara, infelizmente o ataque não foi capaz de conseguir vencer o jogo. Pode ter críticas aí para a defesa, mas ela deu chances dele do ataque ir lá, marcar os pontos e ganhar. Isso não aconteceu. Mas, Luiz, fica à vontade aí. Falei muito mais uma vez, mas, cara, comente aí o que você achou da nossa defesa.
Ah, Luquinhas, assim, acho que sua opinião é bem a opinião da todo mundo que tá vendo o jogo, cara. Você tá lendo bem legal, fazendo a leitura bem legal do jogo, porque, cara, é aquela, que nem aquela tortura chinesa, né? Com o tempo você vai cair na gota, na testa da pessoa, até a hora que fica insustentável, de saturado. É a nossa defesa. Já não tem um coordenador muito bom, que não consegue extrair da defesa boas jogadas, bons talentos. É como você falou, não consegue segurar uma coisa. Não é uma coisa e outra, né? É uma coisa ou outra. Ou eu consigo segurar a corrida, ou eu consigo segurar a jogada aérea. Te falo o tempo todo, essa defesa não segura a jogada corrida. É o que você falou, cara. O Avatar, três jardas por tentativa. Cara, isso é um número, ele não fez nem 100 jardas de corrida. Ele não fez. Os Packers é um pesadelo para Derrick Henry, porque ele não, no jogo passado que teve também, de novo, no Lambeau Field, ele foi anulado. E esse jogo de novo, cara. Ele produziu melhor no final do jogo. Já com aquilo que até a própria narração da ESPN falava, né? Você cansa segurar um cara desse, um cara pesado como esse, um cara que tem uma linha que consegue abrir espaço para ele correr em linha reta, é difícil, você cansa em segurar um cara desse aí. Então, eu vi muita gente aí criticando a defesa, falando de Campbell, cara, falando de Douglas, você ser oposto de aí é complicado, porque os quarterbacks vão explorar você, porque não querem jogar pro Jair, né? Tem muito disso. O nosso coordenador conseguiu acabar com uma das melhores duplas de safety da liga, cara. Sinceramente, se você olhar aí uns 3 anos atrás, talvez era a melhor dupla de safety da liga.
Cara, eu até falo no ano passado, cara. Se você falasse que era uma dupla de safeties elite, não era exagero. Uma dupla de safeties top 5 não era exagero nenhum. Só pra te ajudar aí com os números, Luigi, o Derrick Henry teve 28 tentativas, 87 jardas terrestres, 3.1 jardas por carregada, 1 touchdown. E, cara, a corrida dele mais longa foi pra 9 jardas. Ele não teve corrida de 10 jardas no jogo, cara. Pra você ver o quão bem nossa defesa jogou, entendeu? Sim. Nesse quesito de conter as corridas do Derrick Henry.
Com direito à interceptação, né? A gente teve interceptação no nosso jogo. Agora parece que todo mundo que joga contra os Packers parece que quer dar o máximo, né, cara? Isso é normal, ainda mais sendo um jogo de prime time, né? Mas Tannehill jogou, cara, eu não me lembro de ver Tannehill jogando tão bem quanto jogou contra os Packers. É claro que a gente ajudou isso a acontecer, né? Como você falou, parecia que era. Será que era o Mahomes? Estava jogando ali com o Mahomes? Será que é Josh Allen estava jogando contra a gente? Não. Era Tannehill, porque ele jogou muito. Tinha espaço, tinha jogadas que ele conseguia achar a gente livre, mas também não teve grandes big plays, né? Então, se você olhar, foi o segundo tempo da gente, cara, os caras comeram todo o tempo da gente. Todo. E aí deixou o Rodgers com as costas, né, na nossa end zone. Ele fez 3 three and out, chutou, foi total dos caras no retorno. Então, porque a gente não conseguiu, o Rodgers não conseguiu fazer um first down para tirar o time do buraco. Então, defesa, você
falou tudo. Só para te auxiliar aí nessa informação que você levantou, foi no segundo quarto, cara. Eles comeram 10 minutos do relógio do segundo quarto. Aí a campanha acabou sem pontuação. O Gourmet pegou ali a bola, não lembro, era mais ou menos a linha de 2-3 jardas. Foi turnout. E aí o punch foi curto e ele caiu já na linha de 40 jardas, cara. Sim. Então eles já começaram numa zona de field goal, então...
Se não me engano, foi até touchdown essa jogada.
Sim. Aí eles já começaram numa jogada numa zona de field goal. Aí foram correndo, fazendo os passes, foram evoluindo a campanha. E aí, ao fim do segundo quarto, eles acabaram marcando esse TD.
Então, isso mostra como, de novo, né, o que você falou, as marcações, a marcação soft da gente. E como, cara, de novo, eu vou falar você de novo, Luquinhas, tem um... falado isso já há um bom tempo, cara. Eu não consigo falar mal da defesa. Eu falo mal do nosso coordenador. Esse sim. Mas falar mal da defesa, cara, de um grupo que tá segurando na raça, cara, na raça. Porque o nosso coordenador não ajuda. Então é talento puro. Você vê que os caras estão indo porque os caras são bons e tem uma linha promissora, né? Por isso que a gente não tá indo tão ruim como poderia estar. Porque nossa defesa consegue segurar. Então, se a gente for olhar os placares da gente aqui no ano, eu não sei se os Packers tomaram... quantos jogos tomou 30 pontos? Olha, os Vikings tomaram 40 do Dallas, né? Pra você ver o nível que é, né? E nós ganhamos do Dallas. Sabe? Pra você ver que a defesa da gente tá jogando muito bem, fora o fato do nosso coordenador não ajudar, né?
Realmente, Luigi... É aquela famosa fase, cara. Ele tem uma Ferrari, é como se tivesse o Nicolas Latifi pilotando uma... Não vou falar Ferrari, porque a Ferrari não é mais o melhor carro da Fórmula 1, mas é como se o Nicolas Latifi estivesse pilotando a Red Bull do Max Verstappen hoje em dia. É basicamente isso. É um cara que tem uma máquina na mão e não sabe extrair o melhor dela. E ele tá prejudicando muito o desempenho da defesa, tá prejudicando muito os jogadores que estão nessa defesa. Mas, cara, a gente fica pensando também, né? O que tá jogando o Zadarius Smith, né? O que seria ele e o Rashan Gary juntos.
Opa!
Essa lesão do Campbell também fazendo muita, muita falta.
Sim.
Porque ele e o Quay Walker estavam fazendo uma boa dupla ali com os dois jogando de titulares na posição de linebacker, né? E o que a gente não poderia estar se, de fato, Slayton e Viet estivessem tendo mais snaps, porque realmente a insistência dele com o Lowry, cara, não é compreensível, cara. Ele só se preocupa em fazer pass rush, não tem nenhuma contenção terrestre. É um jogador limitadíssimo. E ele continua fazendo esse jogador tirar snaps de... Por que você paga uma primeira escolha, né? Uma escolha de primeira rodada no Devontae Beatt, que era cobiçado por outras equipes, pra você deixar o moleque no banco sem jogar? Sim.
Pois é.
É muito revoltante pro torcedor dos Packers certas atitudes, né? Principalmente do senhor Joey Barry.
E a defesa, cara, jogador de defesa é um dos primeiros a pegar, sabe, casca na NFL. É o primeiro a botar o cara do primeiro ano, vai pegar snap, cara. Porque é assim que o cara da defesa cresce. Você entende, às vezes, um wide receiver, um tight end, você botar no segundo ano dele, pra ele amadurecer. Mas defesa, cara, como é que o cara da defesa vai criar casca? Jogando. dá snaps pro cara, e ele não faz isso, é isso que eu ia falar, pega uma escolha tão alta para deixar no banco. É impressionante, cara.
Cara, realmente certas atitudes, certas escolhas nos fazem aí gerar uma revolta porque a gente enxerga que tinha um potencial gigante para essa defesa. Ela podia estar jogando muito mais, entregando muito mais. E por culpa do Sr. Joe Barry, que é um treinador muito limitado, já tinha feito trabalhos ruins em outros lugares. Teve o primeiro ano muito bom, mas...
Porque o time é bom, porque a defesa é boa, tinha bons talentos, isso ajuda muito.
Mas ele estragou a defesa esse ano, cara.
Sim.
Por coisas que ele já tinha corrigido no ano passado, e ele quis insistir nos erros que ele já tinha cometido no ano passado, cara. E ele tá persistindo nesses erros a temporada inteira. Então, cara, pra mim, assim, eu demitirei ele pra ontem.
Luíde pra lá, Luíde vai, assume lá, fica um ano, ganha em dólar um ano e vem embora, cara.
Tá com bem. Certeza vai fazer um trabalho melhor. Cara, mas assim, ó, tem alguns nomes aí no mercado, né? O Vic Fangio, né, que foi coordenador defensivo daquela defesa histórica dos Bears, coordenou uma grande defesa em Denver. Ele tá dando a sopa por aí. Pra mim seria o cara para transformar essa defesa. E um outro cara que eu gosto muito, né, que foi coordenador defensivo dos Rams, é o nosso veinho, nosso querido Wade Phillips também. Adoro ele. Traria ele de olhos fechados. Mas eu não sei se Green Bay fará os movimentos que a gente quer. Eu não sei se ele vai ter a coragem de demitir o Barry, vai ter coragem de trazer um nome forte para comandar essa defesa, ou pode ser também alguém da árvore do Salé lá dos Jets, que o cara é um ótimo treinador de defesa. Então a gente crê, né, que um cara que venha da árvore dele realmente traga esse legado que ele provavelmente deixou, né, para os seus auxiliares. Mas, cara, eu não sei se isso vai acontecer, não. Eu realmente não sei se Green Bay vai ter essa coragem. E agora é aguardar a cena dos próximos capítulos. Você quer falar mais alguma coisinha sobre defesa, Luigi?
Não, nada. Acho que o que eu vou falar vai ser quando nós falarmos sobre a temporada. Acho que aí eu falo alguma coisa sobre defesa.
Tá, joia, meu amigo. Bom, vamos agora falar um pouco, né? Fazer uma reflexão, né, do que os Packers ainda vão fazer esse ano, se já tem que pensar em 2023, o que precisa melhorar para 2023. Então vamos de vinhetinha aqui para finalizar o nosso podcast. Meu querido amigo Luigi, vamos lá, cara. Primeiro, eu vou te fazer algumas perguntas, aí você pode responder, eu falo depois. Dou aqui as minhas impressões e minha opinião. Cara, é o seguinte. Primeira pergunta. A gente chegou no momento que tem que colocar Jordan Love, deixar Aaron Rodgers se recuperar aí. Se precisar operar o dedo, opera. Deixar ele ali de molho, porque vamos supor que realmente o dedo tá... Parece que ele tá jogando com o dedo quebrado, a informação que a gente tem é essa, que realmente a lesão não é uma lesão simples e que ele tá meio que indo no sacrifício para tentar salvar a temporada, mas, cara, já tá perdida. Então eu não sei se o quanto que vale a pena ainda ficar levando Aaron Rodgers a campo. Primeira coisa, você faria essa troca? A gente ainda tem que pensar em 2022, ainda tem que tentar recuperar, né? Então já é uma pergunta que meio que responde a outra, mas você tentaria ainda salvar a temporada de 2022 ou realmente é um time que não tem futuro, é um time que realmente não vai brigar por coisas grandes, é um ano de transição, é um ano com um time mais fraco para voltar mais forte o ano que vem. Ou você ainda acha que vale tentar uma coisa em 2022? E aí, o que você acha, né, que a gente precisa melhorar, né, para o próximo ano? Qual upgrade precisa fazer, sei lá, em free agency, draft? O que você acha que a equipe precisa melhorar aí para voltar forte pro ano que vem. Engraçado, né? No pior ano da NFC, a gente entrou nessa draga. Porque os outros três anos ela tava muito forte. Sim. E aí, no ano que a NFC ficou uma porcaria, a gente ficou pior ainda.
É.
Mas, Luigi, fica à vontade aí, cara. Pode comentar, dar sua opinião e o que, que você acha aí do nosso futuro aí.
Ô, Luquinhas, eu vou responder a sua pergunta falando o seguinte. Eagles, Dolphins, Vikings. Dos seis jogos que faltam, três jogos são esses três que vamos ter. Então, que aí tem que ser muito otimista para achar que não vai ser três derrotas certas, né? Se fosse contra os Cowboys e contra os Bears, eu até acreditaria, né? Nossa franquia, cara, né? A extensão, cara, da gente, tudo
assim,
bem.
Desses dois aí... Desculpa, desses três aí que você citou, eu, só te interrompendo rapidinho, aí você já continua. Eu creio que... Não sei se vai ser três derrotas, mas duas vai ser. Porque acho que vai rolar aquela vontadezinha de ganhar dos Vikings, né?
Sim,
jogando
pode ser.
Em casa, com a torcida, acho que vai dar um jogo que a gente pode ali, né, fazer uma certa mobilização específica para esse jogo, para ganhar dos caras, então... Mas, assim, você falou Dolphins e qual foi o outro time?
Dolphins, Vikings e Eagles.
Dolphins e Eagles, fora de casa os dois, muito, muito difícil. Com
e,
dois
e
candidatos,
né? E nem falei do Rams.
Com dois candidatos... Não, mas o Rams tá pior que a gente, isso aí...
Tá, é um lixo.
Os caras estão muito ruins. Nossa, tá patético o time do Rams, tá muito ruim. Mas assim, os dois fora de casa, com dois candidatos a MVP, né, cara? Então, bem complicado, mas pode seguir
aí. Então, assim, é isso que eu digo. Então, assim, eu acho que a gente, a temporada nossa, desde da temporada, do jogo contra, antes dos Cowboys, pra mim, dos Lions, já estava fadada a acabar. Eu acho que a gente tem que, e aí, voltando àquela parte da defesa, quanto mais cedo a gente entender que a temporada acabou, melhor pra gente, porque a gente começa a tomar decisões mais racionais e menos emocionais, querendo que dê certo, né? Achando que vai dar certo. Se a gente acaba com a temporada da gente, é a chance de um Joey Barry ir embora. Se a gente acaba com essa temporada, aí eu vou responder sua pergunta. Talvez seja o momento de preservar o Rodgers. Cara, vai aí, fica aí, se preserva, melhora esse dedo, que a gente bota Love para ter snaps, não porque Love é solução, mas é porque Love vai ser a alternativa para o Rodgers conseguir se recuperar, né, da lesão que ele tem na mão. Então, acho sim que a temporada já está perdida. Quanto mais cedo, de novo, a gente cair nessa realidade, o time entender, né, que essa é a nossa realidade, é não brigar pelos playoffs, ó. A última vez que aconteceu isso foi em 2018, se não me engano. Então, estamos brigando contra o playoffs há um bom tempo. Então, precisa fazer esse mini rebuild, não é um terra arrasada, como você vê em outros times aí de terra arrasada, que você não vê futuro pro time a longo prazo, a gente não. Então, mas eu acho que acabou, cara. A temporada já foi, a temporada já acabou, para você encarar os fatos, botar Rodgers no banco, para que ele possa descansar o dedo dele, o ego dele, seja o que a gente queira descansar, e botar o Love para jogar, para ter snaps, né? Para vários motivos, inclusive para ver a evolução desse menino, porque se ele não for o nosso QB, a gente precisa ter moeda de troca, né? E ele jogando, ele pode ser essa moeda de troca da gente, né?
Exatamente, Luigi, eu também colocaria aí o nosso querido Jordan Love para jogar. Cara, quem você falou, sei que você falou muito bem, cara. É mais fácil aceitar que a temporada tá perdida, que o time não vai competir com os melhores times da liga pra chegar em playoffs, pra chegar numa final de conferência. Não é um time que vai brigar por título esse ano. É entender que foi um time que teve esses problemas de montagem de elenco, teve esses problemas com a comissão técnica, teve esses problemas com a execução. Teve esses problemas de lesão, então foi um ano aí de transição para o time se organizar para voltar mais forte no que vem. O que você falou é a frase que o Green Bay tem que incorporar, é aceitar que a temporada já está perdida, tomar decisões racionais para montar um time forte para o ano que vem. E que adianta você ganhar mais 2, 3 jogos e, por exemplo, perder, sei lá, 5 posições de draft. Perder mais 5 posições de draft e aí, por conta disso, você não conseguir pegar um jogador que sobraria se você não tivesse ganhado esses jogos. Assim, sim. Não é que eu tô falando para entrar para você...
Para tancar, né?
Para tancar, não é que você tem que entrar para perder. Mas, cara, tira alguns titulares cansados, tira alguns titulares que já estão fadigados, que estão correndo risco de lesão.
Libera o Bakhtiari para dar uma...
É,
essa zica do cara que não melhora.
Deixa o Bakhtiari cuidar melhor. Ele tá jogando bem até essa temporada, mas sim. Eu vejo que o cara não tá 100%. Deixa ele cuidar melhor do seu joelho, deixa o Rodgers cuidar melhor do seu dedão. Então, não força quem tá machucado ou vai tá pra voltar de lesão. Então, cara, aceita que foi um ano de transição e não fica se matando pra ganhar jogo. Entra, joga, vê o que acontece, mas perder, perdeu, cara. Infelizmente,
a gente tem que... Você, ó. E isso pode ser bom até para a gente entender qual é o nível de elasticidade que um Love vai ter, cara. Até para acabar com essa história de, não, o futuro é Love. Não, o futuro não é Love. Cara, olha a elasticidade de potencial que esse menino tem. Zero. Esquece, cara. Não é ele. É, não, olha como ele tá bom aí. É bom que a gente pode ter um futuro. Então, assim, até para isso vai ser bom, né?
Porque, cara, ele é um ativo da nossa franquia. Você não pode desvalorizar um ativo seu. E, cara, tem alguns QBs muito bons para a próxima classe do draft, mas não tem quantidade de QBs, né? Não tem tantos QBs bons. Tem alguns talentos muito bons, mas não tem muitos. Então, você pega um Falcons da vida, um Panthers da vida, times que estão implorando por QB há pelo menos 2, 3 anos. Se o Love entra, joga bem, ganha uns 2 ou 3 jogos, um time desses aí, pô, vou dar um contrato nele. Ele é um QB que ficou 3 anos aprendendo com o Rodgers. Com certeza ele já vai chegar mais preparado que um calouro do college. Então, e aí,
vou dar exemplo pra você.
A gente pega uma terceira rodada.
Ted Bridgewater fez isso. Ele foi bem no ano no Steelers, com a saída do Big Ben, e ganhou um contrato. Conseguiu... aparecer e ser base de troca pro Pitbull, porque ele foi bem naquele ano que ele substituiu o Big Ben, né?
Cara, aí ganha uma terceira rodada, ameniza um pouco essa escolha que foi do Love, ou então se vê que o Rodgers já tem mais condição, que já tá muito decadente, e você vê que o Love tem futuro, sei lá, tenta o cara, mas o que não dá é pra deixar o cara sem jogar. Acho que tem que aproveitar que a temporada já foi pro ralo, botar o menino pra jogar, botar ele pra mostrar aí pra liga a capacidade dele, e ou você troca ele pra alguém e recupera um pouco do seu investimento, né, que você pagou uma primeira rodada nesse jogador. É que também tem aquela questão, né, Luigi, o Green Bay não vai bancar o Rodgers com o salário que ele tá hoje, então eu também acho que isso aí é uma opção completamente inviável. Mas é tentar recuperar o ativo aí que a gente tem. O investimento que a gente fez no Love para, pô, numa terceira rodada você pode usar para subir numa segunda e pegar um jogador ali que você não pegaria. Enfim, acho que tem que tentar...
Manda pros Vikings, pô. Manda pros Vikings, pros Bears, pô. Manda pros Bears, pô.
Tem que tentar recuperar o seu ativo para você ganhar alguma coisa de volta e tentar lucrar com isso, trazer algum jogador no draft, pagar uma terceira rodada em algum jogador que esteja numa franquia que seja interessante. Alguma coisa tem que ser feita para os Packers que vão fazer em referente ao Jordan Love. Acho que não dá para deixar o moleque encostado, ficar 5 anos ali sem jogar e você perder a escolha que você pagou de primeira rodada. Mas, cara, só para finalizar aí, e o que, que você acha que a gente precisa melhorar assim para o próximo ano, para 2023, para a gente voltar a brigar por títulos, voltar, quem sabe, jogar um Super Bowl? Luiz, o que você acha que os Packers precisam alterar para o próximo ano para dar esse passo além?
Primeiro é demitir o Craquinho Neto, né? Não quero mais ele passando aqui pela gente em 2023, não quero. quer ir longe da gente, craque o Neto. É, mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa aprender uma coisa que não é a tradição dos Packers. Eu não sei se vai ser criada dessa forma, mas você vê um George Kittle jogando. Você vê um tight ends fazendo a diferença em um time, a gente não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar nesse ponto de ter um tight end que consiga ser um ponto de... eu posso falar de folga, né, para jogadas nossas, que precisam de quarta, terceira para uma, terceira para dois, onde um tight end consegue fazer uma boa jogada e consegue ganhar na força. A gente não tem essa cultura de ter bons tight ends, então ter essa questão de ter um tight end, para mim, é fundamental para te mudar a cara desse time, até tentar entender que em um momento, mas você tem um Jones e um Dillon, e você tem um tight end bom, cara, você tem um jogo corrido duro, né, que você tem um Aaron Rodgers em qualquer momento para mandar uma bomba, né, e ser uma alternativa muito interessante. Principal é tirar o nosso Joey Barry, esse cara não faz sentido estar mais com a gente, né, nenhum sentido. Então, se a gente continuar insistindo nessa alternativa, não vai ajudar a gente em nada. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto, é mudar a nossa característica de defesa, ser uma defesa mais agressiva, menos soft, ter talvez um tight end que consiga fazer diferencial. Você vê um Travis Kelce, que é um absurdo de jogador, que é um mesmo com o Mahomes, que é um cara fantástico, é um QB fantástico, você tem um Kelce que ajuda a ser uma alternativa viável, boa proteção. Então eu acho que esse é um caminho, cara, você ter mudar a mentalidade, de ter um bom tight end e tirar nosso coordenador defensivo. Esses, para mim, são os principais para começar 2023.
Cara, eu acho que é isso aí também. Tirar o Joey Barry para ontem. Contratar um coordenador ofensivo realmente bom, que tenha feito bons trabalhos. Um coordenador defensivo credenciado a treinar essa defesa, que tem talento de sobra para ser elite. A gente teve algumas lesões também esse ano, né, que prejudicaram um pouco o desempenho, mas realmente o trabalho do Barry é muito, muito ruim nesse segundo ano. Cara, eu acho que o draft é um grande passo também para a gente melhorar o nosso time. Querendo ou não, vai precisar escolher um wide receiver para a próxima classe, porque provavelmente o Lazar não fique, né? A gente não sabe até onde o Kobe vai continuar também, tem que ver o impacto no salary cap que vai ter o contrato dele. Então vai precisar de mais um wide receiver, né? Eu acho que mais do que tudo é o Rodgers colaborar, voltar a treinar com os recebedores de pré-temporada, se mostrar mais comprometido com o time. E ele se recuperar e curar essa lesão no dedo e voltar a jogar ao nível que ele sabe jogar. Que foi uma regressão assustadora para esse ano. E mesmo assim, cara, ele é top 10 em jardas e em passes lançados para touchdown, por exemplo. O Josh Allen, que todo mundo cansa... Que todo mundo não cansa de elogiar, de
olha,
falar.
Olha só, cuidado, vai ter alguém que vai xingar você aí, pelo amor de Deus.
Mas
cara,
o Josh Allen, que estão pedindo para MVP, que não sei o quê, tem só dois passos a mais para TD que o Rodgers. Então, cara, você realmente vê que o Aaron Rodgers, um ano ruim dele é um ano bom de muitas QBs. É impressionante isso. Mas, cara, eu acho que, além dessas situações aí também, o LaFleur precisa se mostrar um líder melhor. Creio que ele precisa evoluir nesse quesito. E para nossa defesa, além do treinador, eu acho que é bom aprofundar talento na secundária. Acho que de linebacker, por enquanto, estamos bem servidos. Eu também traria mais um edge rusher, né? Acho que a gente viu, né?
Caramba, ia falar isso, cara.
Que sem o Rashan Gary... Tudo bem, tem o Enagbari, que eu gosto bastante. Você tem o Preston Smith, que teve um sack meio na última partida. Então, tem jogadores bons, mas não tem profundidade. A gente precisa de outro jogador do nível do Rashan Gary. A gente não tem hoje. O ideal seria se tivesse o Rhys-Adelius e o Rashan Gary. Aí realmente seria uma dupla espetacular. Mas a gente não tem hoje. E sim, o primordial é alguém que priorize o uso de Slayton e Viet no meio da linha. São jogadores muito completos, muito bons, que poderiam ter mudado a temporada nossa na questão de contenção terrestre, poderiam ter dado outro ritmo, uma outra pegada, poderiam ter gerado até mais pressão que o Lowry. A gente contratar um coordenador que realmente use o que a nossa defesa tem de melhor, pare de subutilizar jogadores, pare de colocar jogadores errados em campo e que faça essa unidade chegar a outro patamar, porque ela tem talento para ser uma das 5 melhores da liga e isso ninguém me tira da cabeça mesmo, cara. Eu acredito muito nisso. Mas é isso, Luiz. Acho que minha opinião aí do que a gente precisa melhorar para 2023. Se você quiser
Pouca coisa, né,
comentar,
cara? Pouca coisa, pouca coisa.
toda coisa. Mas assim, eu acho que tem uma base jovem bom, tem bons recebedores, wide receivers jovens. Tem uma linha ofensiva aqui que se achou no meio da temporada, demorou, mas se achou. Aliás, Josh Nijman, que jogador fantástico. Muito, muito bom. E a gente tem dois running backs muito bons. Tem um quarterback que, se melhorar essas coisas que a gente falou, pode voltar a ser elite. Nessa temporada não foi elite, mas é um QB que pode voltar facilmente a se figurar nessa prateleira elite dos quarterbacks da liga. E tem muitos talentos na nossa defesa. É só encontrar alguém que saiba treinar e eleve esse time. Porque os Packers, até o começo da temporada, era top 5 favoritos para Super Bowl. Não era um time ruim
Sim.
antes da temporada começar, né? Aconteceu muitas complicações, muitas coisas ruins aconteceram depois, mas tem uma base boa, uma base jovem boa para os próximos anos. Então vamos ver se a gente consegue aprimorar, melhorar, corrigir os erros para voltar um ano que vem um time mais forte, quem sabe brigar aí pelo Super Bowl, né? Que já fazem aí mais de 10 anos que a gente não
12
chega a
anos,
um
basicamente, né?
Super Bowl. É praticamente 12 anos. É isso aí, Luigi. Se tiver mais alguma coisinha para acrescentar, pode comentar aí, mais alguma coisa sobre ataque, defesas, reflexões.
Não, cara, acho que desculpa falar.
Não, não, imagina. Pode falar, depois eu falo, cara.
É, acho que isso foi abordou bastante coisa. Acho que foi bem a leitura bem legal do que a gente está vendo, né? Tem para mim uma futuro bom, brilhante pela frente, né? Ter o que nós temos, o material humano que nós temos é um material humano bom, tanto da parte de LaFleur, né? Parte de. Até os special teams já melhorou muito, cara, do que a gente era antes, né? Então,
Cara, verdade,
definitivamente, né?
o Bizacha, ele tá fazendo boas
Ajustou,
coberturas de
cara.
punt e a gente tá. Aliás, aquele Nixon foi um achado, o cara tá fazendo retornos
Caramba, cara.
maravilhosos.
É, você perdeu seu amado, né? Amari Rodgers, mas tudo bem.
Nossa, graças a Deus foi embora.
Mas assim, tem material humano bom, cara. Assim, não é, de novo, não é terra arrasada, não é um time que você olha e você não vê futuro pela frente, né? Então, acho que isso tem grande chance de ter um ano melhor. É, tá bem encaixado para isso. Agora precisa encarar os fatos, né? Que não são numa realidade boa desse ano, mas, cara, material humano tem, futuro tem. É, não aguento mais ser o time que vai chegar e nunca chega. É, os últimos 3 anos era para a gente estar pelo menos em 2 Super Bowls e tranquilamente ter um ou dois no bolso, né? Só você vê as finais horríveis que tiveram. Então, tem que parar de a gente achar que um dia vai dar e ter um QB de elite como o Aaron Rodgers, MVP, e não ter um Super Bowl, cara, é ridículo. Então, acho que tem tudo para isso, para o ano que vem a gente chegar forte de novo.
É, cara, é isso aí. Também a gente vai ter mais 2 ou 3 anos de Aaron Rodgers, não tem mais muito dele aí. Então tem que espremer esse suco aí até o talo, porque é uma última corrida aí. Então acho que é isso, cara. É ajustar o time para esses próximos 2 anos aí e tentar correr aí para 2 anos de tentar ganhar o Super Bowl, que é o finalzinho da carreira do Rodgers, e aí o futuro, né, só a Deus pertence, não sabemos o que nos espera. Mas, Luigi, vou te agradecer aí, cara, mas pode se despedir aí do nosso ouvinte, manda o seu recado aí, se precisar mandar beijo pra esposa, manda, abraça pra amigo, se despede aí, pede pra galera te seguir no seu Instagram, enfim, manda todos os seus recados aí, cara.
Valeu, meu caro. Primeiro, agradecer, acho que a família aqui, Packers Nation, é um grupo que a gente se diverte, mas vocês trazem bom conteúdo, bons conteúdos, então galera, que vocês têm que aguentar a torcida mais chorona da NFL, que é a torcida dos Packers. Eu nunca vi, torcida que chora tanto, mesmo quando tá bem, chora. Então, isso vocês têm um trabalho bacana, parabéns mais uma vez por isso, né? Acompanho vocês há um bom tempo. Obrigado pela oportunidade. Tem uma galera que acompanha sempre vocês, que são os cabeças de queijo, né, do grupo WhatsApp, né? Então, eu tenho um grande torcedor dos Packers, que é meu irmão, que a gente diverge no futebol, mas na bola oval, né, nós sofremos juntos pelos Packers. Então, um abraço aí para o Marlos, que é meu irmão, para a galera que é dos Cabeça de Queijo. Cara, continue com esse trabalho de vocês, é muito bom, e espero que tenhamos mais episódios felizes em 2023 do que estamos tendo melancólicos agora em 2022.
Cara, tá sendo realmente na força do ódio essa temporada. Mas temos tentado descontrair dentro do possível aí pro nosso ouvinte também não desistir do time, né? Não desista dos Packers, não desista da Packers Nation. Que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo.
Eu odeio a Aaron Rodgers, cara. Eu odeio a Aaron Rodgers.
Nossa, graças a Deus ele foi embora.
Meu amigo Morelo, tem que aguentar a Aaron Rodgers mais 3 anos.
Mas, cara, te agradecer aí, Luigi. É só falar pra galera aí que, né, essa participação foi já era pra ter acontecido há algum tempo. Você foi um convidado especial aí nosso, né, porque você tá aí no nosso grupo VIP, ajudou muito a gente, né. Então, é mais que merecido sua participação aqui. Vai acontecer outras vezes, com certeza. E te agradeço muito aí sua participação. Deixar um recado aí pro nosso ouvinte que vai nos ouvir, que ficou nos ouvindo ali por 1h12 praticamente. Vou encerrando aqui o episódio. Um grande abraço. Segue a Packers Nation BR nas redes sociais. @PackersNationBR no Twitter, no Instagram, no YouTube também estamos lá. E é isso, galera. Quem quiser entrar no nosso grupo geral, só mandar mensagem. A gente coloca vocês no grupo. E um grande abraço. Vamos ver como se desenrola os próximos jogos, o resto da temporada. E é isso. Valeu, obrigado a todos. Go Pack Go! Pack, go.